Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, onde temos a audição de peticionários da petição número 115 para controlo, revisão e criação de legislação que salvaguarde os direitos dos investidores não qualificados no âmbito da comercialização de produtos financeiros pelas instituições bancárias. Temos connosco o Dr. Francisco Mateus, Presidente da ALOPE, o Dr. Nuno Vieira da Silva, advogado, e falta-me a indicação, e a Dra. Ana Peixoto, advogada também. Portanto, em termos de metodologia, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos com a devida tolerância. Depois haverá uma ronda única por grupo parlamentar de 3 minutos, ou 1 minuto e meio para deputados únicos, e depois uma resposta conjunta que dependerá do número de intervenções que existirem e, eventualmente, uma ronda adicional para esclarecimentos complementares. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra, julgo eu, ao Dr. Francisco Mateus. Tenha a bondade.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer desde já a disponibilidade em sermos recebidos e ouvidos nesta comissão, bem como o reconhecimento da pertinência do objeto da petição aqui em análise. Importa, em jeito de uma breve nota preambular, identificar-me e sucintamente explicar o que levou à gênese da Constituição da ALOPE, que é a associação a qual eu represento aqui nesta comissão. A ALOPE traduz-se então para a Associação de Lesados em Obrigações e Produtos Segurados da EIS Portugal Telecom. O meu nome é Francisco Mateus, como já o Sr. Presidente me anunciou, e represento cerca de 700 associados da ALOPE, todos eles investidores não qualificados, vulgo agora não profissionais, que consideram ter sido defraudados e enganados pelas instituições financeiras, a quem confiaram, noutros tempos, as suas poupanças, algumas numa vida de tormentas e de trabalho. Todos os nossos associados, sem exceção, subscreveram produtos financeiros que detinham como ativo subjacente a Portugal Telecom, a EIS Portugal Telecom, como nós a conhecemos, outrora bandeira do tecido empresarial português, e por vicissitudes resultantes de uma relação, e se me permitem, promíscua e de conluio com a cúpula do GES, do Grupo Espírito Santo, que era, por sua vez, acionista da Portugal Telecom, e da PT Comoedo Domínio Público, levou então que tinha uma exposição financeira ou de investimento bastante irracional da PT ao GES, e eu costumo dizer muitas vezes que a PT era quase o tio Patinhas do Grupo Espírito Santo, e a exposição era a uma das empresas, como é o caso da Rio Forte e da ESI. Isto levou ao quê? Ao não reembolso de 900 milhões de euros que na altura estavam, foram contratualizados com a PT, e o seu capital e juros investidos pela PT então, por uma empresa que já passava grandes dificuldades, neste caso a Rio Forte e a ESI. Até há quem diga, e nós temos um relatório da PwC que dizia que já estaria em falência técnica, tanto a ESI como a Rio Forte. Neste mesmo relatório da PwC, que eu tenho em minha posse, que é público, mas que posso depois, se for pertinente, partilhar com todos os deputados, inclusive o Sr. Presidente, estão elencados no tempo todos os acontecimentos relevantes que atestam que o GES, de certa forma, instrumentalizou a seu belo prazer a PT, por forma a utilizar uma marca reputada e conhecida do povo português, a fim de capitalizar empresas com grandes dificuldades, como é o caso da Rio Forte e da ESI. Posto isto, o calote do GES, e perdoem-me o termo, fez com que a tão proclamada fusão entre a OI e a PT, que na altura foi tão anunciada, sofresse um enorme revés. Isto basicamente, e por termos um bocadinho popularucho, se me permitem, a PT que iria comprar a OI passou a ser quase comprada pela OI, não é? No fundo, a OI acaba por herdar uma bagagem pesada, que era a tal investimento, o ruinoso, que foi feito no GES. Aliás, há documentos que comprovam que a própria PT se endividou, retirou o dinheiro que tinha investido em tesouraria para se endividar para colocar esse mesmo dinheiro no Grupo Espírito Santo. A OI passou assim então a assumir-se como o garante de todos os títulos de dívida emitidos pela PETIF, que era a subsidiária da Portugal Telecom, que tem o nome Portugal Telecom International Finance, que era no fundo uma subsidiária que permitia-lhe captar recursos no mercado. Entidade esta, que era a entidade de referência dos produtos financeiros, os quais foram subscritos pelos associados da ALOP. Esta alteração, queremos nós, extremamente relevante, nunca foi devidamente comunicada aos credores, pelas entidades comercializadoras, que são, entre muitas, o Banco Best, que, o Barclays, Deutsche Bank, salvo erro, 10 entidades, corrijo-me, Nuno. Nunca foi devidamente comunicada, e aqui eu deixo uma pergunta, que é o que seria suposto acontecer, se o fosse. Será que as pessoas que inicialmente subscreveram um produto que tinha como entidade de referência um ativo subjacente inerente à Portugal Telecom teriam feito o mesmo se lá dissesse Espírito Santo International ou Rio Forte, que ninguém conheceria? Não, creio que a resposta é óbvia, não é? Pronto, então, resumidamente, a PT deixa de ser o garante das notes, das obrigações, e todas elas não são obrigações puras, mas todos os títulos ou todos os instrumentos de dívida, nomeadamente os credit linked notes, que também foram instrumentos de dívida que foram comercializados. Note-se que estes instrumentos de dívida em alguns países, nomeadamente da Europa e nos Estados Unidos, eu creio, não são passíveis de serem vendidos a balcão, nem investidores não qualificados. E a jusante, em 2016, um organismo de nome ISDA, que julgo que ninguém conheceria, declarou a existência de um evento de crédito, dado que a OI solicitou um pedido de recuperação judicial. Isto, claro, na impossibilidade de assumir o compromisso com os credores. Posto isto, e voltando um bocadinho à ALOP, a nossa primeira motivação quando criamos a associação, que foi um processo algo moroso, prendia-se com o facto de sermos reconhecidos como uma associação registada na CMVM e, por conseguinte, ter acesso a alguns mecanismos que a CMVM dota a estas associações. Um deles era o Serviço de Reclamações da CMVM, e aí nós sugerimos aos associados, bem como fizemos uma reclamação coletiva, de certa forma fazendo um apanhado de todas as o argumentário que era comum a todos os associados, e esse serviço de reclamação, desse serviço de reclamações, surgiu uma resposta da CMVM em que disse, e passo a citar, que no caso dos deveres de informação pós-contratuais, assume-se que as entidades comercializadoras dos produtos não cumpriram na sua totalidade. Ativando este mecanismo, fomos atrás do segundo, que é a tal mediação de conflito voluntário, e eu aqui realço voluntário porque é um bocadinho esta nomenclatura que nos traz aqui. A mediação de conflitos voluntário, e nós aqui fizemos com a ajuda, assessorados pelo gabinete do Dr. Nuno Vieira, salvo erro, fizemos 12 pedidos de mediação a diferentes entidades bancárias. Como é de imaginar, sendo voluntária, nenhum deles quis, no fundo, reunir para chegarmos a um entendimento extrajudicial. Isto, não obstante termos avançado por um caminho também litigioso, claro. Avançamos com uma ação coletiva, bem como ações individuais perante vários cenários. Em suma, dizer-vos aqui que a ALOP, e também volto a realçar, não vem aqui rogar qualquer tipo de solução messiânica que envolva indemnização do Estado português, que envolva o erário público, não. Nós aqui o que vamos pedir é algo tão simples como dotarem-nos de mais recursos, no sentido de nos conseguirmos proteger, nós, os investidores não qualificados, tentar fazer com que estes mecanismos, que, perdoem-me a expressão, que são inócuos, porque este serviço de reclamações, vem uma reclamação que até, de certa forma, é positiva para nós, mas que depois não deu em nada. A mediação de conflitos voluntária também foi algo que nos trouxe, nós, no fundo, o que quisemos foi testar o sistema. E testámo-lo e fizemos-lo e cumprimos todo o protocolo. A verdade é que também foi inócuo, porque não deu em nada. Os bancos simplesmente não se quiseram sentar, não assumiram qualquer culpa, sem grande argumentário, sem grandes conclusões ao que a CMVM, na altura, os convocou para o efeito. E, portanto, aquilo que nós vimos pedir aqui aos seus deputados é rogar-vos que, de certa forma, nos consigam ceder mais recursos, e na nossa petição nós elencamos alguns, nomeadamente aquele que, se calhar, e na minha opinião pessoal, seria o ideal, que era um sistema de mediação obrigatório, que julgo que, inclusive, já existe em alguns países europeus, e, de certa forma, tentarmos chegar a um acordo com as entidades que julgamos nós que nos defraudaram e que nos criaram bastantes problemas, não só económicos, mas também psicológicos, em algumas pessoas, e voltar a ter confiança no sistema financeiro e caminharmos no sentido de um país mais justo e mais desenvolvido. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo de intervenção dos partidos. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel... Sim, tenha a bondade.
Só para complementar...
Sim, tenha a bondade.
Senhores deputados, bom dia. Eu não vou usar mais que 3 minutos. Eu sou o advogado da associação e acabei por participar naquilo que é a elaboração desta petição. Esta petição divide-se em 3 partes, se me permitem. Uma primeira parte que diz respeito ao teste do sistema. Portanto, estes 12 pedidos de mediação na CMVM foram feitos para testar o sistema, para vos trazer aqui a resposta. A segunda parte tem a ver com elevarmos Portugal aos píncaros dos países desenvolvidos. Vejamos o exemplo inglês, vejamos o exemplo italiano, onde este tipo de mediações são obrigatórias. E em terceiro lugar, lançar aqui um desafio a Portugal, primeiro nesta comissão, e o desafio é fazer aquilo que compete ao Estado. Eu vou pegar num pequeno exemplo. Aliás, esse exemplo é também aqui muito participado pelo Banco de Portugal, que em 2016 fez um trabalho extraordinário, aquele que foi o inquérito à literacia em Portugal. E o resultado em 2016 é um resultado que acaba por nos envergonhar, porque há lá uma página 36 que diz que apenas 4% dos portugueses sabem distinguir um depósito bancário de um outro produto. E agora que nós estamos na economia digital, eu diria que sem literacia financeira, sem literacia digital, então é que nós vamos de mal a pior. E se nós não criarmos sistemas de mediação que sejam também educativos, em que as partes participem, em que tenham a oportunidade de se defender, nós não vamos evoluir enquanto um país desenvolvido. Eu vou deixar então aqui um exemplo de facto. Este ano fomos surpreendidos, e bem, com a Lei do Orçamento de Estado, que tributa as criptomoedas. E muito bem. E muito bem. Tributa as criptomoedas. Mas imaginemos então uma liquidação da autoridade tributária de alguém que nunca teve criptomoedas. Onde é que se vai defender essa pessoa? Vai recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal? Os tribunais administrativos e fiscais foram formados em blockchain, em ativos digitais. Portanto, como é que é possível nós avançarmos determinados passos sem antes resolver o que está atrás? Portanto, há uma obrigação do Estado português em educar os seus cidadãos. E não há melhor educação do que sistemas de mediação obrigatórios, nem que seja para que a outra parte entenda que não tem razão, através da fundamentação. E aqui voltamos um bocadinho à Grécia antiga, à retórica, à possibilidade da dialética. E aquilo que nós queremos hoje é lançar o primeiro desafio, que poderia ser circunscrito a uma resolução que aprovasse um conjunto de recomendações para que estes sistemas de mediação fossem obrigatórios. Já agora, e terminarei com este ponto, nós recebemos os parceiros e lemos com toda a atenção os parceiros que esta comissão pediu a determinadas entidades e nós não ficamos satisfeitos. Achamos que estas pessoas deviam vir aqui responder a determinadas perguntas e eu só vou lançar uma. Então, se está tudo bem no sistema de mediação da CMVM, eu gostava de saber quantas mediações foram feitas até hoje. Porque, pela minha pesquisa, foram 0. Então, se temos um sistema de mediação para resolver situações e ninguém participa, então ele não funciona. E não participa porquê? Porque basta um dizer que não quer. A nível de estatística na OCDE, é importante dizer que Portugal tem um sistema de mediação. Mas ele funciona? Não. 0. Portanto, isto não pode ser assim e a LOP não vem aqui pedir dinheiro a ninguém. A LOP vem pedir que se façam leis para que as pessoas, sem intervenção do Estado, possam resolver os seus problemas. quanto menor intervenção do Estado, mais o país se mostra como desenvolvido. E é isso que nós queremos. E, portanto, muito obrigado por esta adenda e tenho dito.
Muito obrigado. Passamos então, como estava a dizer, ao tempo dos partidos. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e de facto cumprimentar a ALOP, os senhores doutores também que vêm acompanhar e agradecer a exposição que fazem, como é do vosso conhecimento. De facto, o nosso país passou por situações em que houve obrigações e produtos financeiros que deixaram lesados. Esses produtos têm naturalmente duas tipologias, aquelas em que houve mis-selling, portanto que houve uma atuação comportamental da parte da banca que não soube adequadamente avisar os consumidores dos riscos, e aquela em que não se consegue demonstrar e provar o mis-selling. Isso é um facto absolutamente determinante para aquela que tem sido a intervenção da parte do regulador e da parte do Estado na devida compensação dos lesados, e isso é uma coisa compreensível na medida em que é natural que as pessoas queiram procurar produtos financeiros com mais risco e sem capital garantido em procura de retornos maiores, mas que isso possa ter como consequência não terem o seu capital garantido, e se quiserem ter soluções de capital garantido ou com menor risco, essas soluções existem, mas têm menor retorno. De facto, existem dificuldades que importa ajudar as pessoas, sobretudo os investidores não qualificados ou não profissionais, como referiram, no sentido de poderem identificar aqueles que são os devidos riscos dos produtos em que estão a investir, e em que manifestamente a informação no momento da elaboração do contrato nem sempre é tão completa quanto desejável para as pessoas poderem tomar decisões informadas. É exatamente nesse sentido que, por proposta do Partido Socialista, quando se fez a revisão do Código dos Valores Mobiliários e do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, tivemos a oportunidade de fazer uma alteração, que na altura foi até muito criticada pelos partidos da oposição, dizendo que era algo excessiva, mas no sentido de assegurar que os intermediários financeiros não poderiam vender a investidores não profissionais produtos financeiros cujo caráter não era adequado para esse tipo de investidores, cuja essa avaliação não tivesse devidamente registada e documentada, e também introduzindo, além da informação exata sobre a carteira de instrumentos financeiros, também um limite para os pequenos investidores, ou seja, investidores abaixo de 500 mil tinham um limite de 10% nos instrumentos que tivessem, enfim, mais risco, instrumentos de dívida e de fundos próprios com mais risco. E em que o montante de investimento inicial em cada um dos instrumentos tivesse um valor de pelo menos 10 mil euros. Portanto, até 10 mil euros, alguma maior liberdade, mas a partir daí, alguma maior limitação. Nós entendemos que estes limites são proporcionais e são adequados no sentido de agora em diante, poder proteger investidores não qualificados, no sentido de evitar situações destas. A verdade é que as pessoas, de facto, têm dificuldade em conseguir obter a informação toda e, portanto, estas cautelas, no nosso contexto, são importantes. Em relação à reforma da CMVM e dos mecanismos de arbitragem e de conciliação, nós iremos analisar com toda a devida atenção, mas aquilo que vos perguntávamos era porquê que os instrumentos que, no caso do BES e do BANIF, têm permitido já algum tipo de compensação, no caso dos mis-sellings, nestes casos dos lesados da ALOP, não têm vindo a ser suficientemente eficaz para poder assegurar a estes investidores algum tipo de retorno, se é porque não há suficientes indícios de mis-selling, se tem a ver com algum tipo de entrave legal à utilização desses mesmos instrumentos, e portanto vínhamos no fundo procurar perceber melhor se há algum tipo de lacuna que faz com que os instrumentos que foram percorridos nestes dois casos, neste caso, e porventura noutros que venham a surgir a seguir, não tenham a devida aplicação. E, portanto, sobretudo iríamos por aí, porque, de facto, em relação aos demais matérias, achamos que, numa lógica de prevenção geral, ela já está assegurada na revisão da legislação que recentemente tivemos a oportunidade de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do Partido Social Democrata.
Muito bem, muito obrigado. Queria cumprimentar os nossos três visitantes de hoje e, em particular, agradecer o cuidado do trabalho que nos enviaram antes. Esta petição, chamemos-lhe assim, ela vem sobre a forma de petição, mas acaba por ser um conjunto de sugestões, como aliás foi dito agora aqui, está claramente, enfim, é de alguém que conhece bem o assunto e que o estudou bem, e é sempre bom, quando estamos deste lado, a ler propostas que vêm com um bom fundamento. O PSD acho que achamos todos um bocadinho que os mercados só podem funcionar se houver boa informação e se houver formação para perceber essa informação. São os dois lados fundamentais. Se falhar uma das coisas, isto não funciona. E nós acreditamos que os mercados, enfim, não são um deus, mas são uma peça fundamental para a economia das sociedades funcionar. Agora, se de facto é preciso formação e informação, e é preciso depois que haja mecanismos para resolver os problemas. Eu acho que o que a vossa petição torna claro é que esses mecanismos podem ser e devem ser, se calhar, melhorados. E, portanto, o compromisso da nossa parte é de ler com muita atenção, em particular o que tem a ver aqui com o CMVM e com estas propostas para melhorar o mecanismo da mediação, que, concordo, parece não funcionar, uma vez que tem zero ocorrências, e, portanto, uma coisa que tem zero ocorrências, temos que pensar nela, quem está deste lado, o que é que podemos fazer. Não sei se a solução será um sistema de mediação obrigatório, mais forte, enfim, o nome, não sei se deverá ser esse no final, mas, quer dizer, mas haver uma forma de obrigar, entre aspas, as diversas entidades a sentarem-se a uma mesa, nem que seja para se desentenderem, como foi bem dito, parece-me uma solução trabalhável e que claramente pode contribuir para que uma coisa que tem zero sucesso passe a ter algum. Pronto. Sim, gostava, referiram que tem um trabalho feito pela PwC sobre isto, se pudessem partilhá-lo é útil para este trabalho de desbravar estas questões que vamos ter que fazer nos próximos tempos. E, claramente, também entendemos, dentro do tal princípio de que mercados funcionam com informação e com formação, que ainda há um longo caminho a percorrer em Portugal para... Eu não posso obrigar as pessoas a ser formadas, mas o Estado tem a obrigação de proporcionar meios para que isso possa acontecer. Até para depois poder exigir a quem se mete em coisas mais ou menos arriscadas, exigir, bom, as consequências. Não é? Basicamente, aquilo que nós fizemos durante alguns anos em Portugal foi deixar que a coisa fosse andando e, enfim, fossem aparecendo por todo o lado pessoas. Algumas sabiam no que se estavam a meter, outras claramente foram enganadas. Isto não pode continuar a acontecer. Ou melhor, temos que contribuir para que aconteça cada vez menos. Diríamos, nunca vamos conseguir tapar os buracos todos, mas podem contar connosco para ajudar a encontrar uma nova forma de reduzir estas ocorrências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Francisco Mateus e os restantes representantes da ALOP. Bom, eu tive uma reunião há pouco com a Associação de Lesados do BES. Onde exatamente, é claro que foram vítimas de mis-selling e o Estado falhou claramente enquanto regulador. Isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. E hoje está na altura do Estado assumir essas responsabilidades, sinceramente. Eu fui bancário durante 20 anos. E, portanto, percebi, no início de vida estive na área de retalho e percebi claramente como é que se vendem os produtos financeiros complexos. Portanto, e a verdade é esta, é que as pessoas, em 2 ou 3 minutos que assinavam documentos, muitas vezes de uma forma atabalhoada, porque pode estar lá a informação toda, mas a verdade é que as pessoas não a leem, porque existe um grau de confiança e é preciso nós percebermos isto, é que a relação formal existente entre o banco e o cliente numa relação completamente, digamos, isenta, ou seja, existe uma relação de confiança criada na base da confiança. E basicamente aquilo que acontecia é que as pessoas assinavam e confiavam. E as pessoas achavam que os bancos eram entidades completamente, digamos, isentas e credíveis. E a verdade é que muitas vezes aquilo que os bancos, durante muitos anos, e continuam a acontecer, são autênticos canais de financiamento de grandes grupos económicos. E, portanto, foi isto que aconteceu aqui. E, portanto, eu dou total razão, quer aos lesados do BES, quer aos lesados também da Portugal Telecom, porque efetivamente percebo claramente e entendo o perfil, grande parte dos perfis que subscreveram estes produtos e que claramente percebiam que não entendiam o risco inerente à subscrição destes produtos. Aliás, eu tenho aqui um exemplo do que se passa ainda hoje na subscrição dos certificados do aforro. Também em que um banco está a comercializá-los, e quando, qual é o grau de segurança da subscrição de certificados do aforro? É total? Não, existe um grau de risco que está implícito, que é o Estado português. Tudo bem que toda a gente pode perguntar, ok, mas o Estado português não vai falir. Mas pode acontecer, quer dizer, estamos a falar de subscrição de produtos há 15 anos. E, portanto, este laxismo que existe, e muitas vezes as pessoas pensam que, ok, estamos a falar da subscrição de produto financeiro, muitas pessoas subscreveram as poupanças de uma vida, muitas pessoas deixaram de passar natais com a família, com os filhos, trabalhar 7 dias por semana, realmente para conseguirem essas poupanças, para terem uma velhice mais tranquila, e isso não aconteceu. Agora, eu acredito, essencialmente, que o reforço da garantia nestes produtos deve estar logo a nascer, ou seja, deve ocorrer, tem que haver uma dupla confirmação, porque a pessoa, quando subscreve o produto, muitas vezes está condicionado, claramente o gestor do banco diz, ok, assino aqui e agora também assino mais este produto. E, portanto, tem que haver um registro que houvesse na CMVM, primeiro confirmar se realmente o produto subscrito encontra-se, digamos, enquadrado no grau de classificação do investidor. E segundo, tem que ser dupla confirmação, nem que seja por parte da própria CMVM, junto do investidor, para confirmar se ele efetivamente quer ou não subscrever um produto que tem um risco acrescido, portanto, que pode implicar uma elevada perda de capital. Portanto, isso tudo é importante o investidor perceber. Porque aquilo que acontece muitas vezes, e aquilo que me dá a entender, e que aconteceu durante alguns anos, foi que as pessoas se sentiram completamente enganadas. Sentiram-se completamente enganadas. E, portanto, aquilo que eu acho, no vosso caso, é que mais que uma entidade de mediação, tem que haver uma responsabilização efetiva do Estado, tem que haver uma responsabilização efetiva por parte dos grupos económicos, uma responsabilização efetiva por parte dos revisores oficiais de contas, que já está comprovado que falsearam as contas, quer da Rio Forte, quer da Espírito Santo Internacional. Portanto, que as contas, os relatórios e contas que estavam lá, portanto, no fundo, que estavam na base da subscrição dos produtos, que não estavam corretos. Pelo menos essa foi a informação que foi dada pela Associação dos Atos da Banca, e, portanto, do BES. E, portanto, é preciso haver uma responsabilização efetiva, porque esta questão da mediação que vai acontecer neste momento é que, quer dizer, as pessoas, parece-me que já não adianta muito. Acho que temos que avançar muito mais além da mediação. E, portanto, o Estado tem que se responsabilizar. Eu penso que neste momento, eu não sei qual é o montante em causa, neste momento total, estamos a falar de quanto neste momento? São 900... Estamos a falar aqui da Portugal Telecom, são mesmo os 900 milhões. É menos? Pronto. Mas não sabem? Mas será a grande parte? Será a esmagadora maioria? É a esmagadora maioria. Portanto, eu acho que está na altura do Estado assumir a sua responsabilidade, perceber que falhou enquanto regulador, vai pagar às pessoas. E é aquilo que eu tenho para dizer e é aquilo que vamos lutar para que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só acrescentar relativamente a uma coisa que disse, a relação de confiança é fidúcia. A fidúcia que existe entre os investidores e as instituições que são financiadas com os investimentos que emitem. Para um tempo de resposta de até 6 minutos, sem prejuízo de termos uma segunda ronda, eventualmente, daria a palavra, muito bem, tenha a bondade, Dr. Nuno Vieira.
Aquilo que... Sim, vou repetir a parte inicial. Portanto, estas associações são entidades desconhecidas. Muitas vezes os lesados em Portugal são vistos como aquelas pessoas que andam na rua a bater tambores Não, os lesados são pessoas que se organizam em verdadeiras associações registadas na CMVM e que tentam usar a lei para atingir os seus objetivos, apenas a lei. E são elas quem faz o trabalho educativo de explicar aos seus associados o que é A e o que é B, o que é que são ações, o que é que são obrigações. E aquilo que o Francisco Mateus definiu desde o início foi não criar expectativas às pessoas falsas. A queda da PT não tem nada a ver com a queda do BES naquilo que é a sua expressão formal, porque não houve uma medida de resolução para a PT. Então, como não houve uma medida de resolução para a PT, o Francisco Mateus entendeu sempre a PT como uma entidade privada que teve um conjunto de práticas no mercado que acabaram por lesar as pessoas. E essas pessoas devem bater à porta de quem? Do Estado? Não. Não, ninguém está aqui a pedir dinheiro ao Estado no tema da PT. Porquê? Porque não houve uma medida de resolução. Nós queremos bater à porta daqueles que foram os intervenientes, dos bancos, da CMVM, através daquilo que foi a sua prática ou não de proteção dos investidores. E entra aqui um segundo chavão, e ainda bem que me tocou no tema de mis-selling, porque cá está o exemplo concreto de como funciona em Portugal. Todos falam de mis-selling em Portugal. Nenhum lesado sabe o que é mis-selling. E porquê? Não há uma única lei em Portugal com a expressão mis-selling. Não há nenhuma sentença em Portugal com a expressão mis-selling. Mis-selling quer dizer o mesmo que fair play. Nós jogamos futebol e dizemos, temos que jogar com fair play. E o que é o fair play? É o cumprimento das regras de futebol. E o que é o mis-selling? É o cumprimento das regras bancárias. Cria-se mis-selling? Isso não existe. Essa expressão não existe. Então, quando dizem aos lesados, tem que provar o mis-selling, provar o mis-selling, isso não existe. Agora, pois, é que se temos... Que são as regras do Código de Valores Mobiliários. E quando nós começamos a ler as regras, então nós a entendemos. E quando nós na CMVM, ao nível de direção, ouvimos que temos que provar o nosso mis-selling, mas nós então temos que provar de acordo com o Código de Valores Mobiliários. Mas para eu poder provar, eu tenho que estar num local para poder provar. Então abre-se uma mediação. Ou eu vou provar aqui numa reunião informal. Não, então vamos criar uma mediação, vamos criar instrumentos para eu provar. Então, se eu tenho que servir um jantar, eu tenho que ter uma mesa para o servir. E este é o problema, é que andamos à volta de um conjunto de indefinições. Muitas vezes, uma linguagem que é utilizada até para criar barreiras. Mas nós não podemos, a este nível, aqui na Assembleia da República, criar barreiras. Nós temos que unir os cidadãos. Porquê é que não há soluções, Sr. Deputado? Não há soluções porque estas pessoas estão elevadas e não vão andar a bater panelas para pedir dinheiro ao Estado, quando não é o Estado responsável, financeiramente. O Estado, como diz o Sr. Deputado Chega, o Estado tem responsabilidade. E usando aqui uma expressão que registrei, e permita-me, vou usá-la se me permitir, o Estado tem que dar meios aos cidadãos para depois poder exigir consequências. E o Estado não está a dar esses meios. Não há soluções porque nós não queremos ser demagógicos, não estamos a pedir indemnizações ao Estado no tema da PT. No entanto, também não quero deixar aqui que há lesados da PT em determinados produtos que são lesados do BES. Aliás, há 70 lesados da PT que subscreveram um conjunto de produtos que no processo de crime ao Universo Espírito Santo já estão definidos como vítimas e irão ser indemnizados no processo de crime. Mas cá está, as pessoas estão a bater às portas certas, não querem ser demagógicas. Segundo tema, entregar o relatório da PwC, vamos entregar por e-mail, com certeza. Repito aqui que é preciso dar meios aos cidadãos, e para dar meios aos cidadãos, eu lanço aqui este desafio a esta comissão, podermos estender esta comissão mais uma ou duas reuniões para trazer aqui as pessoas, poderem responder a estas perguntas tão difíceis. Talvez a Associação Portuguesa de Bancos também perguntar porque é que não estão disponíveis para mediações, porque é que não estamos disponíveis para conversarmos todos, porque muitas vezes as mediações servem para cada parte apurar a sua razão. Todos entram numa sala a achar que têm razão. É preciso que saiam da sala a achar que têm mais ou menos razão, mas tem que haver a sala, porque se nós não conversarmos, não chegamos lá. Sobre o Chega, muito bem, sobre a comercialização, o Estado deve assumir as suas obrigações, claro que deve, e aquilo que eu lhe quero dizer é que estes lesados são um conjunto muito heterogéneo de pessoas. Quando falamos dos lesados da PT, nós estamos a falar de vários tipos de lesados. Há, de facto, lesados que deviam estar em grupos de trabalho em que o Estado tem responsabilidade. Há outros lesados com determinados produtos que deviam ter acesso a mecanismos, porque são pessoas elevadas, educadas, também não querem exigir mais do que aquilo que lhes é devido. No entanto, não há esses meios. Não sei se consegui responder a todas as questões, mas acho que sim, estamos aqui disponíveis para responder.
Eu acho que o Dr. Nuno conseguiu responder a todos os deputados de uma forma bastante clarificadora, sendo que eu queria pegar um bocadinho ali no que disse o Sr. Deputado do Chega, e que foi bancário, que certamente me irá dar razão. No caso dos produtos financeiros complexos da PT, e nós temos, como o Dr. Nuno disse, vários lesados, e existe uma heterogeneidade no que diz respeito à subscrição de produtos. Mas eu vou-me focar num que é a grande maioria, acho que é o grosso da nossa associação, que são as obrigações e os produtos estruturados que têm obrigações como ativo subjacente, que são os chamados vulgo CLNs, os Credit Linked Notes. E dizer-vos o quê? Como é que se fazia a comercialização dos Credit Linked Notes? Maioritariamente era feito pelo Deutsche Bank e pelo Best Bank. E as pessoas que, no fundo, nos apresentavam estes produtos eram pessoas comissionadas do banco, como é o caso do Best Bank e o caso do Deutsche Bank. Não eram pessoas que estavam ligadas aos quadros do banco, eram comissionistas que tinham uma relação privilegiada com os clientes. Até vos posso dizer que iam ter comigo ao trabalho, muitas vezes isso era feito no trabalho, em cima do joelho. Havia manuscritos em que, e eles basicamente diziam: Francisco, isto é só fazer copy-paste. Há um manuscrito tipo que eles nos davam, que era para assinar, porque supostamente havia um risco inerente, de facto, ao produto. Mas recordar também, acho que é importante, o rating da Portugal Telecom à data era quase tão elevado como ao do Estado português.
Só que era
falso, estava de certa forma escamoteado todos os investimentos ruinosos que estavam a ser feitos, no fundo, em antecâmara. E o resultado, e aqui a análise da PricewaterhouseCoopers, é importante também para perceber que todo o lançamento das notes é feito com um pressuposto fraudulento. E eu, remetendo-me só aqui a uma data, que só para perceberem aqui a ligação, em maio de 2013 existe um aumento da exposição a títulos 10i de 510 milhões para 750 milhões. No mesmo dia em que o montante de 1.000 milhões de emissão aprovada em 3 de maio de 2013 foi depositado em conta corrente. Ou seja, em julho e em maio de 2013 acontece o aumento da exposição a 10i. Em julho de 2013 começam a ser lançadas nos mercados as emissões das notes, das CLNPT. A CLNPT o que é? Simplesmente é um produto misto, em que existe uma cota parte de obrigações, como ativo subjacente, sendo que existe um swap embutido no produto, e esse swap o que é que permite fazer? E aqui vejam a perversidade. Em maio aumenta-se a exposição, a PT sabe perfeitamente como estão as empresas do grupo Espírito Santo, nomeadamente a Rio Forte e a EZI, e ao mesmo tempo lançam um Credit Linked Notes para o mercado, para os clientes de retalho, em que no fundo o que se faz é passar o risco para as pessoas. E o relatório da PwC é um bocadinho isto. E é bastante vasto, e depois eu tenho todo o gosto em partilhar com vocês, e acho que depois a percepção vai ser muito mais clarificadora. E dizer isto, muito obrigado pela receptividade, sou franco, não esperava, sou franco, e estou de veras sensibilizado, porque de facto este é um tema que começa a ser algo desgastante, falar de lesados, mas nós neste caso, e aqui pegando um bocadinho na nomenclatura mis-selling, nós nunca iríamos usar esse termo, e dizer o porquê, porque no caso, por exemplo, do BES e do BANIF, a grande maioria das pessoas houve, ou seja, o pendor de engano, digamos assim, é pré-contratual. Nós aqui o que estamos a dizer é que nós no fundo, dando de barato, que assinei as coisinhas todas e que assumi a minha cota parte de risco, existem vicissitudes pré-contratuais que não foram cumpridas, nomeadamente a mudança de garante, nomeadamente as alterações do rating da PT, nomeadamente a extinção da PT. Nunca ninguém nos comunicou isso. Nunca ninguém nos comunicou isso. De repente, nós temos o nosso investimento numa empresa como a APT, que de repente passa para uma empresa que é a Oi. Eu a Oi, agora entendo um bocadinho mais disto, confesso. Mas antes, eu a Oi até associava a algo mau, não é? Porque, assim, associava a Oi a algo mau no Brasil, e era uma empresa cogitada com o governo, que tinha umas negociações de umas antenas, era o que se ouvia, pelo menos nos mídias. Assim que agradeço-vos imenso a audição, acho que é curta, sinceramente, na minha opinião pessoal, acho que é uma audição curta, acho que se deviam auscultar as pessoas que de facto têm algumas responsabilidades e toda a ajuda é pouca e acho que este mecanismo de mediação seria de facto um grande recurso, se não esse outro análogo e estamos abertos para isso e volto a dizer e realço as palavras do Dr. Nuno, nós não vimos aqui pedir dinheiro, não estamos a pedir qualquer tipo de solução que envolva o erário público, estamos a pedir exatamente e é como eu digo, eu estou numa posição em que também sou lesado do BES, em que também fui reconhecido como vítima, posso eventualmente entrar na indemnização, mas há muitas pessoas que não e eu estou aqui em representação dessas pessoas porque eu conheço essas pessoas, sei o dia-a-dia delas, sei o que passaram a posteriori e não é fácil, não é fácil. A dada altura já não sou um consultor, sou um psicólogo, e não é fácil e Deus me dê força para estar aqui e aguentar esta luta até ao fim. E obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados se pretendem usar da ronda adicional de 2 minutos por deputado. Não? Então, dou por encerrada então esta audição, restando-me agradecer a vossa presença cá e a presença dos senhores deputados. Tomaremos em boa nota os contributos que nos trouxeram e agora o processo seguirá os trâmites normais no Parlamento.
Sim, mas não vai... Não, portanto, esta comissão, esta audição fica encerrada, não vamos ouvir ninguém? Estas sugestões de ouvirmos presencialmente?
Não nesta reunião, portanto, há a ser elaborado um relatório que tem que ver com esta petição e será feita uma proposta à Comissão e depois o Parlamento decidirá qual é o seguimento que quer dar a esta petição. Mas neste momento é tudo o que iremos fazer hoje, termina esta fase aqui.
Só, se me permitem, não ser ameaçador, em anteriores comissões, essa foi a prática dos lesados, em anteriores comissões, nós não encerramos a audição e ouvimos essas pessoas e só após ouvir essas pessoas foi elaborado o relatório final. E como esta prática aconteceu, pelo menos em 3 comissões que participei, por isso é que eu lanço esta ideia. Uhum. Portanto, não quei... Porque o relatório nas comissões anteriores acabou por também fazer eco... no que diz respeito àquilo que foi dito por cada uma das entidades na Comissão. Ouvimos a CMVM, ouvimos o Banco de Portugal, ouvimos a Ordem dos Advogados, estiveram cá presentes, o Sr. Bastonário esteve nas comissões, e depois o relatório acabou por fazer eco de tudo aquilo que se passou na Comissão.
Pronto, o que eu lhe posso dizer hoje, não tenho muito mais a acrescentar, sim. Registro aquilo que disse, logo veremos qual será o trâmite que iremos seguir. Obrigado.
Obrigado. Peço desculpa por esta intervenção.